Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Eu vou tentar compartilhar algo nessa noite. Porque eu cheguei e já fiquei acabado ali. Por conta da presença de Deus. Do louvor, da adoração. Mas eu sinto que essa noite é uma noite muito especial e que nós precisamos ficar bem sensíveis e atentos em nosso espírito para que possamos receber o que Deus tem para nós, amém? Glória a Deus, louva a Deus por alguns queridos, amigos, pastores que estão conosco hoje. Estou vendo ali o Eduardo, a Cíntia, outros da Rama estão por aqui. Ah, está lá o Jades, a Mônica, alguns amados estão conosco, nos visitando, temos grande alegria tê-los aqui, andamos em aliança e caminhamos juntos para a glória de Deus, aleluia. Está pronto aí no seu coração? Amém? Queridos, eu tenho um encargo nessa noite de compartilhar com vocês algumas coisas que Deus colocou em nosso coração nos últimos dias e nós temos pensado e meditado sobre isso, procurado achar a vontade do Senhor. Eu quero falar sobre três coisas que são fundamentais para a nossa vida, para a nossa jornada com Deus. Quero falar sobre conhecimento, sobre revelação e sobre experiência. Conhecimento, revelação e experiência. Dias atrás eu senti o Senhor falando muito claro comigo a respeito dessas três coisas fundamentais e são como fases em nossa vida. Existe o tempo onde devemos buscar o conhecimento. Existe o tempo onde devemos buscar a revelação, existe o tempo onde devemos buscar experiência. Não que em nossa jornada não tenhamos de alguma forma essas três coisas. Eu creio que cada um de nós pode falar de alguma maneira sobre o conhecimento que tem, sobre a revelação que tem, sobre a experiência que tem tido com o Senhor. Mas eu sinto que existem alguns períodos, alguns momentos, algumas estações em Deus que Deus vem e nos direciona de uma maneira mais específica para que nós nos foquemos o nosso coração em buscar estas coisas. Eu sinto que o que Deus tem falado para nós é que tem chegado um tempo de uma estação de experiência. A impressão que eu tenho no meu espírito é que há uma prontidão dos céus para que nós experimentemos a presença de Deus como nunca experimentamos antes. Amém? E é algo maravilhoso. Então, eu quero colocar o meu foco nessa questão da experiência. Mas eu quero falar também sobre conhecimento e sobre revelação, porque são coisas também muito importantes e que o Senhor tem, de alguma forma, tratado conosco. Então, conhecimento, revelação e experiência. Tivemos, na semana passada, numa conferência nos Estados Unidos, uma conferência muito boa, chamada Voz dos Apóstolos. Já estivemos alguns anos anteriores nesta mesma conferência, com alguns irmãos muito preciosos que Deus tem usado no mundo, e os bispos estiveram lá, nós recebemos muito, através de maneiras diversas. A gente acaba descobrindo que Deus fala pela mensagem, que Deus fala pela unção, que Deus fala pelo ambiente. Então, foi muito bom estarmos expostos, ouvindo e expostos também à presença, e expostos às ações do Espírito Santo, e ouvindo que irmãos que Deus tem usado no mundo inteiro têm compartilhado. Foi muito bom, muito precioso, pessoas como Reinhard Bonnke. Ele é alemão, mas o seu ministério é focado nos países da África. E Deus tem usado muito esse irmão nas últimas décadas. O ministério dele já alcançou, isso com ficha de decisão comprovada, mais de 70 milhões de conversões lá na África. E Deus tem feito coisas extraordinárias. Então é alguém que vale a pena ouvir. Não é? Também a Rede Baker, que Deus tem usado também na África, muito em outros países agora, mas principalmente lá. E ela já esteve aqui, alguns irmãos puderam ouvi-la. Uma grande mulher de Deus. O Bill Johnson estava ministrando lá também. O John Arnott e o Randy Clark e muitos outros irmãos que têm aliança e Deus tem usado no mundo. Nós ficamos muito felizes, porque um dos sentimentos e das impressões que tivemos é que Deus tem falado as mesmas coisas no mundo inteiro. Eles falaram muito sobre paternidade, falaram muito sobre honra, falaram muito sobre aliança, né? Principalmente uma frase que a gente ouviu é que quem não honra suas raízes não pode ter frutos. Então é muito importante nós honrarmos e coisas que Deus tem falado também conosco nos últimos anos. Então a gente sente e sabe que é o mesmo Espírito que tem soprado no mundo inteiro, alcançado milhões de pessoas. Quando a gente vê a TV, obviamente a gente vê as más notícias e as coisas terríveis que têm acontecido pelo mundo, as guerras e tanta desgraça e fome e perseguição e tudo mais, e pressões econômicas, políticas, mas ao mesmo tempo, onde tem abundado o pecado, tem superabundado a graça de Deus. E muita, muita, muita gente tem sido salva, tem sido transformadas. Pessoas que têm ouvido o evangelho de algum pregador e até mesmo pessoas que nem ouviram o evangelho de alguém, mas têm tido sonhos e têm tido visões de Jesus e têm tido revelações de Jesus, têm tido experiências com Jesus e têm se convertido. Então isso é maravilhoso, é uma ação de Deus no mundo, no planeta, chamando os que são seus. Então, uma das coisas que nós colocamos no nosso coração é entender qual era a mensagem mais específica que Deus estava trazendo para nosso coração e, obviamente, para a igreja, para o nosso contexto, para o nosso ambiente, aqui para o Brasil. E essas coisas, então, conhecimento, revelação e experiência, foram palavras, assim, recorrentes em meu coração. E senti que o Espírito Santo, então, queria, de alguma forma, nos mostrar estas três coisas, mas especialmente esta fase da experiência. Eu quero então falar sobre elas. As três são importantes e se completam para... Vou falar sobre conhecimento, sobre revelação, para a gente chegar na questão da experiência. Em primeiro lugar, conhecimento, e é o conhecimento de Deus que nós nos referimos, é muito importante. Porque o conhecimento fundamenta a vida. Amém? Fala para alguém perto de você, o conhecimento fundamenta a nossa vida. Sabe, o conhecimento de Deus, conhecimento das Escrituras, traz para nós uma estrutura correta. O conhecimento muda a nossa vida e muda também as nossas atitudes. Por isso está dito na Bíblia, conhecereis a verdade vos libertará. Conhecimento de Deus, conhecimento da palavra, conhecimento das Escrituras é muito, muito importante. Porque toca a nossa alma, toca os nossos sentidos. Conhecimento trabalha nos nossos valores, nos princípios da nossa vida. Conhecimento estabelece fundamentos. É muito interessante que a Bíblia diz que o conhecimento, aliás, que o Espírito Santo de Deus trabalha no conhecimento que nós temos. Porque Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele nos faria lembrar do que Jesus disse. Então, através do conhecimento, nós temos contato com o que Jesus disse e nós enchemos o nosso depósito das verdades de Deus, das verdades das Escrituras, e o Espírito Santo trabalha no conhecimento que nós temos. Amém? Fala para alguém perto de você, o Espírito Santo trabalha no conhecimento que você tem. Aleluia. Ele nos faz lembrar do que o Senhor disse. O Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, é o Espírito de conhecimento, segundo a própria palavra de Deus. Conhecimento é fruto de um processo, sempre. Então, conhecimento não é o que acontece assim, num clique ou da noite para o dia. Conhecimento é fruto de um processo onde nós aplicamos a nossa vida. Em buscar as coisas do Senhor, em amar as coisas do Senhor, em conhecer as coisas do Senhor. É um erro para o crente, por exemplo, não buscar o conhecimento, porque está dito, errais não conhecendo as Escrituras. Jesus disse isso. Então é um erro não buscar o conhecimento. A palavra diz, lá em Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, antes de falar sobre experiência, eu quero deliberadamente, intencionalmente falar sobre pouquinho, né? Não dá para falar, nosso tempo hoje não é tão grande assim, eu queria falar 5 horas sobre isso, mas a menos que, enfim. Fala para o seu vizinho, ora aí, pastor, não falar 5 horas. 3 horas e meia, assim, no máximo. Então, veja, conhecimento é muito importante. Precisamos aplicar nossa vida, nosso coração em conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor, porque a nossa vida vai ser alicerçada, estruturada, fundamentada através do conhecimento. Mas o conhecimento não é tudo e nem é suficiente em si mesmo para que nós possamos andar plenamente diante do Senhor. Conhecimento é uma parte, é muito importante, mas nós não podemos ficar apenas com o conhecimento. Temos que ter o conhecimento e também outras coisas. Porque se nós ficarmos apenas com o conhecimento, nós corremos alguns perigos. Isso serve para um crente, serve para um líder, serve para qualquer pessoa no corpo de Cristo. Fala para o seu vizinho, não podemos ficar apenas com o conhecimento. Porque quem se aplica apenas ao conhecimento, facilmente cai no orgulho. Porque a Bíblia diz que o conhecimento incha, mas o amor é que edifica. Então, conhecimento é muito importante, mas nós não podemos ficar apenas no conhecimento. Quem fica apenas com a fase do conhecimento ou com o processo do conhecimento das Escrituras, facilmente pode tender à letra que em si mesma é morta. Sabe que está dito lá em Coríntios que a letra mata, mas o Espírito é o que vivifica. Então, quem fica apenas com conhecimento pode tender para isso, para a letra, que em si mesmo não tem vida. Conhecimento, embora muito importante, normalmente edifica apenas ao nível da alma e não do espírito. Normalmente é assim, conhecimento toca os nossos valores, os nossos princípios, e obviamente determina as nossas ações e decisões e tudo mais, embora seja importante, mas normalmente ele toca apenas o nível da alma. Por isso, a Bíblia diz que a nossa alma precisa ser renovada, ou a nossa mente precisa ser renovada pelo conhecimento de Deus. Romanos capítulo 12, verso 2 diz assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O conhecimento toca apenas conhecimento. Guarda isso. Conhecimento toca apenas conhecimento. Conhecimento atrai apenas conhecimento. Conhecimento toca apenas no nível do conhecimento. É importante o conhecimento, mas ele tem um teto baixo. Fala isso para alguém. Conhecimento é importante, mas ele tem um teto baixo. Fala assim, o conhecimento toca no conhecimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque é possível a gente se relacionar ou tentar se relacionar com Deus e uns com os outros apenas deste nível. Falando as coisas de Deus, falando as verdades de Deus, falando os princípios de Deus, e estaremos fazendo a coisa certa. Estaremos fazendo a coisa correta. A doutrina correta. O caminho certo. Falando a coisa fundamentada, segundo as Escrituras. Mas conhecimento toca apenas do conhecimento. Então, se um crente ou líder fica apenas no processo de conhecimento, seu ministério vai atrair apenas pessoas neste nível de conhecimento. Por isso que eu disse, conhecimento toca conhecimento. Quem está atrás de conhecimento, quando encontra alguém que está ministrando neste nível, vai ficar satisfeito, vai receber, vai encher o seu depósito, e é necessário fazer isso. Mas guarda isso no teu coração. Conhecimento é importante e fundamental, mas toca apenas em nível do conhecimento. E conhecimento depende de tempo e de esforço. É um processo, como eu disse. Porque o conhecimento necessita aprendizagem. Conhecimento necessita prova, necessita fundamento, necessita ensino. Necessita inculcar a palavra, é bom e importante, mas depende de um processo. Conhecimento de Deus e do reino é algo bom, importante, fundamental. Isso é o que eu quero dizer, mas incompleto em si mesmo. Conhecimento, digamos assim, é o nível 1. Mas a gente precisa passar para o nível 2. Amém? Fala para o seu vizinho de novo. Conhecimento é bom, importante e fundamental. Continue buscando conhecimento. Continue mergulhando no conhecimento. Diga, é um processo. É preciso estudar. É preciso pesquisar. É preciso meditar. É preciso mergulhar. Mas o conhecimento é incompleto em si mesmo. Fala assim, é o nível 1. Nós precisamos passar para o nível 2. Amém? Então, da fase do conhecimento, nós precisamos avançar para a fase da revelação. E revelação é algo parecido, mas diferente do conhecimento. Revelação é algo mais profundo do que o conhecimento. Na verdade, para que nós tenhamos revelação, quando o Espírito Santo descortina a própria palavra, as verdades de Deus, o reino de Deus, para termos revelação, nós precisamos do conhecimento. Por isso que normalmente revelação é fruto, é produto, vem depois do conhecimento. Enquanto o conhecimento geralmente opera aqui no nível da alma. Revelação opera no nível do espírito. Amém? Fale isso para você mesmo. Enquanto o conhecimento edifica a minha mente, transforma a minha mente, meus valores, meus princípios, para que eu alinhe a minha vida e as minhas ações, com a palavra de Deus, a revelação toca o meu espírito. Amém? Então, revelação acontece no espírito. E revelação, mais do que conhecimento, nos faz fortes. Porque quando revelação de algo chega até a tua vida, ninguém, absolutamente nada em ninguém, nem o mundo, nem os problemas, nem as coisas contrárias, nem qualquer teoria, nada tira isso de você, porque não é algo que está apenas no nível de conhecimento, é algo que está revelado pelo próprio Deus no seu interior, no seu coração, no mais íntimo do seu ser, no seu espírito, e você sabe que sabe, e sabe que aquilo é a verdade acima de todas as coisas. Isso é revelação. Conhecimento a gente pode até passar o tempo e esquecer, porque tantas coisas a gente esquece, né? Principalmente os pais, a gente que já passou por algumas fases da escola, os filhos vêm e falam: pai, como é que é isso aqui? Você fala: filho, já esqueci. Aprendi, mas esqueci. Tem que pesquisar de novo. Não é assim que acontece? Então, conhecimento pode até passar, mas a revelação não passa, porque fica impresso em você, está imprimido no seu espírito. Amém? Fala para o seu vizinho: revelação não passa. Conhecimento pode ser transitório, mas revelação é algo permanente, permanente. E eu estava tentando buscar uma comparação, e talvez achei uma, não sei se é das melhores, talvez seja uma comparação ainda com falhas, mas é mais ou menos assim: conhecimento é áudio, revelação é vídeo. Quando você tem revelação, você vê as coisas exatamente como são. Talvez você ouça alguém, por exemplo, descrevendo uma paisagem. Você está ouvindo pelo rádio ou pelo áudio alguém descrevendo algum lugar. E você, através do áudio, está imaginando, está tentando formar imagens daquele lugar, está tentando ter algum contato, alguma identificação com aquele lugar que está sendo descrito pelo áudio. Mas quando você vê aquele lugar, quando você chega naquele lugar, você fala: uau, agora eu vejo muito mais, eu compreendo muito mais, agora tudo ficou claro, tudo ficou nítido. Então, revelação é isso. Conhecimento é o áudio. Revelação é o vídeo. E se a gente achar uma comparação melhor, depois a gente fala. Quando revelação chega no teu espírito de alguma verdade de Deus, você fica tão convicto. Nem o diabo, nem o mundo, nada te convence do contrário, porque você sabe que aquilo não está na sua vida apenas em nível de conhecimento, está revelado. Revelado. Então, revelação traz, amplia a nossa visão e nos mantém firmes, nos mantém no caminho certo. Nos mantém na contramão das circunstâncias. O Espírito Santo é o Espírito da revelação. A gente pode dizer assim: revelação vivifica o conhecimento. Amém? Fala para alguém perto de você: revelação vivifica o conhecimento. Por que que muita gente tem dificuldade, às vezes, com algumas coisas em Deus que ele já conhece, mas tem dificuldade, já conhece como verdade, já está aqui, mas não está aqui? É porque aquela verdade está apenas no nível de conhecimento, não caiu como uma revelação no Espírito. Irmãos, a gente tem que reconhecer, tem muitas coisas da palavra de Deus. E quando a gente fala, a gente tem que reconhecer, começando em mim, que nós conhecemos, mas não temos aquela verdade revelada em nosso espírito. Nós conhecemos, temos conhecimento, mas não temos revelação. Pode existir muitas verdades do reino de Deus, das escrituras, da palavra de Deus, que nós temos conhecimento, mas não temos revelação. Porque quando a revelação vem, há uma convicção tão grande de fé, há uma força tão grande é um fundamento tão sólido, é um alicerce tão inabalável, que não importa o que aconteça, você sabe, porque sabe, porque sabe, porque sabe, porque sabe, que aquilo que está revelado no seu espírito é a verdade, você não se move dali por nada. Conhecimento não, conhecimento é um nível mais superficial, porque está normalmente apenas em nossa mente, nossas emoções, em nossa alma, nos nossos sentimentos. Então a gente fica, se for só no nível do conhecimento, a gente pode ficar abalado quando uma palavra é contrária, quando uma circunstância é contrária. Por exemplo, alguém pode receber num culto o seguinte conhecimento: Deus te ama, e a pessoa fala, puxa, que legal, Deus me ama mesmo, estou tão feliz com isso. E no dia seguinte, ao domingo, que ela recebeu aquela palavra, ela enfrenta uma dificuldade e ela já começa a questionar o amor de Deus. Será que Deus me ama mesmo? Porque ela tem aquela verdade apenas no nível do conhecimento, mas se ela tiver revelação do amor de Deus, pode o inferno inteiro se levantar, que a pessoa está ali convicta do amor de Deus. Pode o mundo inteiro se levantar, pode tudo dar errado, pode todas as pessoas virarem as costas, e quando alguém perguntar para ela, como você está, ela vai dizer, eu estou feliz porque Deus me ama. Eu sei, porque sei que Deus me ama. Aleluia! Glória a Deus! Então, revelação vivifica o conhecimento. E revelação nos faz andar na contramão das circunstâncias. Espírito Santo é o espírito da revelação. Revelação é algo que acontece em nosso espírito, não apenas em nosso conhecimento. Quando nós andamos em revelação, nossa fé é muito maior, porque nós enxergamos as coisas. Sabe, Pedro já conhecia Jesus, Pedro já andava com Jesus, mas um dia Jesus pergunta assim para os discípulos, que dizem as pessoas a meu respeito? E eles começaram a dizer o que os outros, os de fora, diziam a respeito de Jesus. Mas aí Jesus se volta para os discípulos e diz assim para eles, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E sabe o que a maioria disse? Nada, porque eles não tinham revelação. Eles tinham conhecimento sobre Jesus, mas não tinham revelação sobre Jesus. Então, Pedro disse, olhando para Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então disse para Pedro, muito bem Pedro, porque não foi carne e sangue quem te revelou, você não aprendeu isso de alguém, você não ouviu isso de alguém, você não leu isso num livro, você não foi a um seminário para ouvir isso, foi diretamente o Pai que está no céu, quem revelou isso no seu espírito. E Pedro então tinha dali para frente uma revelação de quem Jesus era. Essa revelação é diferente de conhecimento. Então, geralmente, as pessoas que recebem revelação já andaram bastante no conhecimento, na fase do conhecimento. Revelação opera no nível de revelação. Isso é importante para a nossa vida, nossa jornada e no nosso, para a gente entender o nosso chamado, seu chamado. Se você estiver ministrando na célula, na igreja, no encontro, em qualquer lugar que Deus te estabelecer, te enviar, se você ministrar no nível de conhecimento, você vai tocar só conhecimento. Fala para o seu vizinho, é bom, mas não é só isso. Você precisa ter revelação. Se você ministrar no nível de revelação, você vai tocar este nível de revelação. Conhecimento vai tocar a alma das pessoas, revelação vai tocar o espírito. Amém? Então, revelação toca o espírito. Aleluia! E é algo poderoso e importante, porque quando a revelação chega, tudo fica claro. Tudo fica claro. Por isso que revelação, por exemplo, é algo muito mais rápido do que conhecimento, porque conhecimento depende de prova, depende de fundamentação, depende de todo um processo, depende de construção. Então, alguém que está recebendo conhecimento, ele está ali pensando, ele está ali avaliando, ele está ali medindo, ele está ali pensando, ele está ali vendo se aquilo é aquilo mesmo, e se a interpretação está correta, e se a fundamentação está correta. E deve ser assim, importante o conhecimento. Mas quando a revelação chega, bum, bate no seu espírito, você sabe, porque sabe, porque sabe, porque sabe. Aleluia. Quando você tem revelação, por exemplo, de alguma coisa do Espírito Santo de Deus, ninguém precisa te convencer mais, você sabe. Amém? Quando você tem alguma revelação sobre Deus, o Pai, você pode, por exemplo, ter conhecimento sobre a paternidade de Deus. E, amém, é preciso ter esse conhecimento, você vai fundamentar sua vida, seus valores, seus princípios, até mesmo conhecimento de Deus vai mudar as suas atitudes, a sua vida e tudo mais, você continua caminhando no conhecimento, mas quando vem a revelação da paternidade de Deus, acabou. Você nunca mais vai ter problema nenhum de orfandade, porque a revelação da paternidade de Deus chegou na sua vida. Aleluia. E alguém vai falar, não era você que tinha todos aqueles problemas? Você vai dizer, quais? Aquelas questões que você carregava, e aquelas rejeições, e aquela... Você vai dizer, Deus é meu pai, acabou. Onde é que você leu isso? Vai falar, eu não li, eu recebi aqui, ó. Eu carrego essa verdade, não sai mais de mim. Não está aqui neste nível, está aqui na minha vida, no meu coração, no meu espírito. O Senhor imprimiu em mim, marcou, o Senhor fixou essa verdade na minha vida e não sai mais. Aleluia. E revelação toca e atrai os que também estão buscando revelação. Amém. Pode parecer até estranho dizer isso, mas revelação não toca muito quem está buscando só conhecimento. Porque você pode ministrar no nível de revelação e a pessoa está tentando receber no nível de conhecimento. É um problema isso. E isso tem a ver com a sua vida, com o seu ministério. Fala para o seu vizinho, não fique frustrado. Se você tiver uma revelação de Deus, e aquilo for tão grande, tão importante, tão grandioso para você, e você chega diante de um grupo de pessoas para lançar aquela revelação, para descortinar aquela revelação, para falar sobre aquela revelação, e a maioria olhar para você com uma cara de como assim? Você percebe? Você está ministrando num nível e as pessoas estão tentando entender em outro. Mas quem está ligado com Deus, com o espírito aberto, recebe. Aleluia. O Espírito Santo é o Espírito da revelação. E revelação é algo poderoso, é algo maravilhoso. Deus tem trabalhado conosco nos últimos anos. Tem trazido isso, revelação e revelação e revelação, que sinto muito claramente a gente tem operado neste nível, inclusive como igreja. Mas revelação não é tudo, e nem suficiente para alcançarmos a plenitude do que Deus tem para nós. Fala para o seu vizinho, conhecimento é importante, revelação é importante. Mas isso não é tudo. Sabe, existem alguns perigos também de se operar apenas na revelação, assim como existem alguns perigos de trabalhar só no nível do conhecimento. Conhecimento facilmente pode inchar, pode trazer soberba e orgulho, pode tender para a letra morta, mas a revelação, a grande dificuldade da revelação, de parar apenas na fase da revelação, ou permanecer apenas neste nível, é a tendência de nos tornarmos automáticos. Fala para o seu irmão e fica atento. Porque se estiver só no nível de revelação, tem uma tendência de se tornar automático. Alguém pode perguntar, mas como assim? Sabe, é aquela coisa, eu sei o que devo fazer e faço. Sei que decisões tomar e tomo. Conheço o caminho por onde devo andar e ando. E é muito interessante isso, porque apesar de ser poderoso e ser glorioso, uma pessoa pode ter muita revelação e pouco fruto. Está ficando esquisito, né? Só fala para alguém perto de você, cuidado. Uma pessoa pode ter muita revelação, pouco fruto. Ou pior, revelação deve caminhar junto com conhecimento. Se alguém tem revelação e não tem conhecimento, ou não tem buscado conhecimento, tem a tendência de se tornar uma pessoa mais mística. E pode seguir um caminho errado facilmente. Porque tem revelação e recebido um nível de revelação no seu espírito, mas não tem conhecimento para fundamentar o que ela está experimentando, o que ela está vendo. Então, se a pessoa tem conhecimento e entra no nível de revelação e começa a receber no seu espírito, é algo poderoso, importante, fundamental para a nossa vida, para a nossa jornada com Deus, mas tem que tomar cuidado e tem que entender que isso ainda não é tudo, apesar de ser uma parte preciosa e uma parte fundamental, não é tudo. Tem revelação, tem conhecimento, tem revelação, mas cuidado para não se tornar automático. Tem revelação, mas não tem conhecimento, cuidado para não se tornar místico. Porque revelação e conhecimento, embora fundamentais, não são tudo. Tem uma outra fase que Deus tem nos falado sobre isso, que é a fase da experiência. É aqui que eu quero colocar o meu foco, meu coração e tentar transmitir, compartilhar com vocês de forma mais intensa, a fase da experiência. E quando eu falo dessa fase da experiência, sabe, em nossa jornada é claro que a gente já teve várias experiências com Deus. Por exemplo, a experiência da conversão, uma das experiências mais marcantes da nossa vida, da nossa jornada, é ou não é? Eu espero que você lembre o dia que você recebeu Jesus, abriu o coração para Deus, confessou Jesus. Quantos podem lembrar desse dia, ou desse tempo pelo menos, ou do lugar? Amém. A maioria, né? Alguma coisa aconteceu, alguma coisa poderosa. Você entregou o seu coração, estava experimentando. É uma experiência. Experiência de conversão é uma experiência fundamental e poderosa, porque nos tirou das trevas para a luz. Estávamos mortos e revivemos em Cristo Jesus. Estávamos no reino das trevas, passamos para o reino do Filho amado de Deus. A experiência do batismo no Espírito Santo também é uma experiência gloriosa. Quantos lembram da experiência do batismo no Espírito Santo? Aleluia. Poderoso, não é? Aleluia. Eu me lembro quando eu falei em línguas pela primeira vez. Estava numa reunião pequena lá no meio e os irmãos começaram a orar em línguas e alguém disse lá da frente, se você quiser, você pode ser batizado com o Espírito Santo também aí no seu lugar. E eu estava lá dizendo, Senhor, eu quero. Contra tudo e contra todos, contra a minha mente racional, contra... E de repente eu abri a minha boca, comecei a falar em línguas e eu percebi que era uma guerra na mente, mas uma paz e alegria no espírito, e fui para minha casa e continuei fazendo a mesma coisa, não parei até hoje. Mas eu lembro daquele dia e do lugar e da circunstância, porque foi uma experiência com Deus, com a presença de Deus, com o Espírito Santo. Sabe, existem outras experiências, uma experiência de cura, por exemplo, quem já recebeu cura através de imposição de mãos, através da oração de alguém, é uma experiência poderosa, ou não é? Quantos já tiveram uma experiência de cura com o Senhor? Aleluia, tanta gente. É uma experiência maravilhosa, experiência de transferência de unção. Eita, aleluia. Você pode lembrar de algumas vezes onde o Espírito Santo te encheu novamente? Amém? Pode lembrar disso, é uma experiência. Então, o que eu quero dizer é que a nossa vida tem várias experiências com Deus. Em nossa jornada nós temos várias experiências, mas eu sinto que os céus têm preparado para este tempo, para nós, uma dimensão maior, uma dimensão maior de experiência com Deus. Então, eu quero chamar este tempo, essa impressão que eu tenho no meu coração, e estou transmitindo para vocês, de uma dimensão de experiência com a presença de Deus. Vamos chamar de estação da presença de Deus, amém? Fala para o seu vizinho, fique atento, porque essa é uma estação da presença de Deus. Fala para ele de novo, experiência com a presença. Fala para o vizinho do outro lado, experiência com a presença. Fala para você mesmo, experiência com a presença. Fala para Deus assim, eu quero, Senhor, uma experiência com a presença, com a tua presença. Aleluia. Então é isso que eu sinto, queridos. E a gente voltou e ficamos essa semana, assim, no sentido correto, em crise. Porque eu sinto isso, que os céus estão prontos, Deus está pronto para se revelar a nós. Então, se alguém perguntar, o que é que você quer? Eu só tenho uma frase, experiência com a presença. Experiência com a presença de Deus. Experiência, embora... Conhecimento é tão importante, louvo a Deus pelo conhecimento. Tive o privilégio de nascer numa família cristã, então desde pequeno frequentava a escola dominical e aprendia desde criança valores, princípios. Esse conhecimento é tão importante, tão fundamental. E tantas verdades foram sendo inculcadas, foram sendo fixadas no coração ao longo de tantos anos, né? Não tantas décadas assim, mas tantos anos. Então, louvo a Deus pelo conhecimento, que é algo muito importante. E quando comecei a entender as coisas espirituais, entender um pouco mais a respeito de revelação, algumas verdades começavam a se descortinar, foram tantas experiências com revelação de Deus, coisas que eu já tinha lido e relido por anos e por décadas, passaram a ter um sentido muito ampliado, era como sair de um áudio e começar a ver as coisas em HD, e você discernir todas as coisas e ficar tão forte, tão seguro essas coisas, tão convicto dessas coisas, por causa da revelação, e é uma coisa maravilhosa. Mas eu sinto claramente que nós estamos no limiar de um novo tempo com Deus, uma estação da presença. Sabe, uma estação da experiência com a presença de Deus. Isso não anula o conhecimento, isso não anula a revelação mais completa. A própria experiência, ela não é... A própria experiência de conhecimento ou de revelação não se completa sozinha. Assim como a experiência com a presença de Deus não completa sozinha. Quem tem experiência com Deus tem que buscar conhecimento, revelação e vice-versa. Então, são coisas que se completam. Se alguém tiver uma experiência com Deus, mas não tiver conhecimento de Deus, nem revelação de Deus, pode se desviar do caminho com a experiência e tudo. Então são coisas que se completam, coisas fundamentais para a nossa vida, mas eu sinto que o Espírito Santo, então, tem falado que como nosso foco, como nosso alvo, como nosso desejo, como nosso anseio, como nossa busca, nós devemos focar na experiência com a presença de Deus. Com a presença de Deus. Se o Espírito Santo nessa noite estivesse dizendo para a gente isso como ênfase, olha, foquem na revelação, nós íamos fazer uma oração aqui dizendo, olha, receba o Espírito da sabedoria e da revelação, o Espírito Santo vai abrir os olhos do teu entendimento para você compreender as coisas de Deus. Esse seria o nosso foco. Mas o nosso foco é clame, busque, peça, bata, chore, grite, faça o que for preciso. Clame de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, com tudo que você tem, com toda a sua fé, com todo o seu desejo, com toda a sua sede por experiência com a presença de Deus. Com a presença de Deus. Porque eu sinto que os céus estão dizendo, olha, se vocês quiserem, e se vocês derem ouvidos àquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo, nós podemos ser marcados com a presença de Deus. Nós podemos ser uma geração marcada com a presença de Deus. Nós podemos ser pessoas marcadas com a presença de Deus. Nós podemos ser pessoas que daqui a 5, 10, 20 anos vão dizer, eu sei como Deus marcou a minha vida naquele dia, naquele lugar, naquele tempo. Eu sei como Deus invadiu o meu quarto, eu sei como Deus veio sobre mim, eu sei o que Deus me falou, eu sei o que Deus operou na minha vida, eu sei que eu fui marcado pela presença de Deus. Aleluia. Experiência com a presença de Deus. Sabe o que o Espírito Santo tem me falado? É que a experiência com a presença de Deus tem um impacto muito maior do que o conhecimento e um impacto muito maior do que a própria revelação. Alguém pode não conhecer o processo, alguém pode não ter conhecimento, e conhecimento é um processo. Alguém pode nem ter muito, ou não ter nada de revelação sobre Deus. Mas quando experimenta Deus nesse nível, a vida inteira é transformada num momento. A vida inteira é transformada num segundo. Então pensa sobre isso, que Deus tem falado, a experiência é maior, tem um impacto maior do que conhecimento e do que revelação. Então, irmãos, eu sinto que Deus está pronto para se encontrar conosco e para encher a nossa vida com a presença dEle, para tocar a nossa vida com a presença dEle. Eu não estou me referindo aqui a alguma coisa que você crê pela fé, entendeu? Eu creio, sim, amém, recebo por fé ou profeticamente. Não, é algo diferente. Estou falando de algo que marca a nossa vida, que marca a nossa carne, que marca a nossa alma, que marca o nosso espírito, que marca o nosso ser para sempre. Estou falando de algo que você vai lembrar do dia, do mês e do ano. Você vai lembrar do que Deus fez, do que Deus falou, como Deus te visitou, o que você sentiu, como foi, você vai lembrar. Sabe, é um encontro onde a sua vida é marcada e transformada sobrenaturalmente. Fala para o seu vizinho assim, daqui a muito tempo você vai lembrar. Eu creio que isso que Deus tem nos falado, tem nos direcionado, tem muito a ver com os dois filhos de José, Manassés e Efraim. Tem uma ministração no site, se você não ouviu, eu gostaria de te encorajar a ouvir essa ministração que eu compartilhei algumas semanas atrás. José teve dois filhos, Manassés e Efraim. E lendo sobre esses dois filhos, Deus me disse claramente, são duas experiências, que não são experiências de conversão, mas são experiências de transformação. Não são experiências no início, mas são experiências posteriores. E a experiência de Manassés significa esquecimento. Deus deu a José, depois dele ter passado tudo que ele passou, e todas as dificuldades que ele passou, depois de Deus levantar José como governador lá no Egito, e depois daquele período de 7 anos de abundância, onde ele tinha juntado trigo em todas as cidades do Egito, ele estava pronto para ser um grande administrador, e um grande governador, e um remidor, não somente do Egito, mas de todos aqueles povos ali ao redor. Deus estava cumprindo todos os sonhos e todo o propósito da vida de José. Naquele momento, Deus dá para José dois filhos. Um chamou-se Manassés, porque ele disse, Deus me fez esquecer do meu passado. Então, que Deus, eu estou compartilhando bem rapidinho aqui, algo que é mais extenso, mas só para você entender o que isso tem a ver com experiência. Deus falou comigo, Manassés é uma experiência que eu tenho para vocês neste tempo. Amém? É uma experiência de transformação, que quando você experimenta, aquele filho, era um filho literalmente para José, para nós é uma experiência com Deus. Quando você experimenta essa presença de Deus, essa experiência de Manassés, você se transforma numa outra pessoa, uma outra pessoa. Mesmo já sendo cristão, mesmo já tendo aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador, mesmo já tendo sido batizado com o Espírito Santo, quando você experimenta Manassés na sua vida, você se transforma numa outra pessoa. Sua vida muda, sua visão muda, suas prioridades mudam, o seu passado não te influencia mais em nada. Fala para o seu vizinho, a gente pode carregar muita coisa do passado, mesmo depois da conversão. A gente pode carregar coisas do passado, mesmo depois do batismo no Espírito Santo. A gente pode carregar coisas do passado que nem percebemos, inconscientemente, coisas que determinam comportamentos, coisas que limitam a nossa visão, coisas que podem nos trazer tristezas ou amargura, que a gente carrega ainda do passado, de experiências, de lembranças, de traumas, ou de coisas que ficaram impregnadas em nossa alma, mas a experiência de Manassés é uma experiência de transformação. A Bíblia diz que, vou fazer um paralelo aqui, a Bíblia diz que quando o Espírito de Deus veio sobre Davi, ele não era mais a mesma pessoa. É mais ou menos isso. Manassés é assim, você é transformado numa outra pessoa. Você se conhecia até ali, dali para frente é outra coisa. As pessoas te conheciam até ali, dali para frente é outra coisa. Não significa que você não possa lembrar. Você lembra onde você nasceu, de quem é a sua família, coisas que aconteceram. Mas você sabe. Você foi transformado pelo poder de Deus, você é outra pessoa, nada mais daquilo influencia a sua vida, porque a sua vida é influenciada dali para frente apenas pelo propósito de Deus. José tinha um propósito e Deus já tinha dito lá quando ele era bem moço que iria levantá-lo, iria governar e ele ia ser bênção, inclusive para sua família, e que os seus irmãos estavam ali ao seu redor e eles se inclinavam perante ele. Então ele sabia que aquilo significava governo, significava autoridade, significava um propósito. E quando ele está pronto para cumprir isso, para entrar e caminhar apenas no propósito de Deus, Deus dá a experiência de Manassés. Então Manassés é uma experiência com a presença de Deus, uma experiência tão intensa que dali para frente você vive apenas para o propósito de Deus. E tudo se encaixa, e tudo funciona na sua vida. Mesmo tendo Jesus, mesmo tendo batismo no Espírito Santo, a gente fica pensando tantas coisas do presente, tantas coisas do passado, tem tantos medos, tem tantas coisas que tentam nos acompanhar, tem tantas coisas que tentam nos limitar, tem tantas coisas e uma carga, um peso muito grande, mas na experiência de Manassés você é transformado numa outra pessoa. Manassés. Deus faz você virar uma página, você se transforma numa outra pessoa. Mas junto com Manassés, Deus deu um outro filho, Efraim, que significa basicamente frutificação. Os resultados da sua vida dali para frente não são em nada comparados ao resultado do passado. Se você na sua jornada com Deus já viu Deus fazendo coisas, se você na sua jornada com Deus já viu frutos, se você na sua jornada com Deus, pela graça e pela misericórdia, você já tocou a vida de algumas pessoas ou de muitas pessoas, eu digo para você, a experiência de Efraim não tem comparação com as coisas do passado, porque é algo que não se consegue medir mais dali para frente. Não dava para medir a vida de José, não dava para medir o governo de José,
José, não dá para medir mais nada. Nem o trigo, diz a Bíblia, que ele ajuntou, não dava mais para medir. Chegou uma hora que não se media mais nada. Chegou uma hora que a Bíblia diz que José se tornou pai de Faraó. Você pode entender um negócio desse? O Faraó dizia, eu não sei mais nada, quem sabe é José. Porque essa experiência, dali para frente, não pode se medir. Então, esse tipo de experiência que eu estou falando, que eu creio que há um chamado de Deus para nós nesse tempo. Experiência com a presença de Deus que toca a nossa vida em todos os níveis. No espírito, na alma e no corpo. Quando a gente olha para a palavra, nós vemos tantos homens de Deus que experimentaram a presença de Deus. Então, eu quero apenas citar alguns aqui que eu lembrei quando estava fazendo algumas anotações. Para que, por associação, a gente consiga talvez compreender um pouco da dimensão do que é essa experiência com a presença de Deus. A Bíblia diz que Enoque, no tempo dele, ele andou com Deus. Andou com Deus. No tempo de Enoque tinha muita gente que conhecia Deus. No tempo de Enoque muita gente cria em Deus. Muita gente tinha fé em Deus. No tempo de Enoque tinha uma linhagem de pessoas. Mas a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Andou com Deus. Sabe, Noé, no tempo dele é a mesma coisa. A Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. E um dia, Deus veio falar com Noé. E Deus revelou a Noé o que ele ia fazer com a humanidade. Deus falou sobre os planos que ele tinha, sobre o juízo que viria. E Deus disse para Noé construir uma arca. Levou mais ou menos 100 anos para Noé construir aquela arca. Você pode imaginar isso? Você tem uma experiência com Deus hoje. E daqui a 10 anos, você está andando nessa mesma experiência, tamanha a força, a abrangência, a profundidade. Daqui a 20 anos, você está dizendo, eu sei como Deus me visitou, o que Ele falou e como Deus transformou minha vida. Daqui a 30 anos, daqui a 40 anos, daqui a 50 anos, você está dando testemunho do que Deus fez na sua vida e muita gente está sendo cheia do poder de Deus e liberta das trevas e do cativeiro. Muita gente está sendo curada, muita gente está sendo transformada. Daqui a 50 anos, se Jesus não voltar, você sabe o que Deus falou para você, o que Deus fez na sua vida e você está andando naquele caminho. Esse tipo de experiência. Abraão, no seu tempo, foi chamado de amigo de Deus. Amigo de Deus. Porque Deus falava com ele. Os altares que Abraão levantava, e ele tinha uma vida de altares, falavam dos encontros que ele tinha com Deus. Deus vinha se encontrar com Abraão e chamava Abraão de amigo. Pergunto para alguém, será que Deus pode ter amigos assim hoje? Sabe, Jacó lutou literalmente com Deus e foi transformado. Que é a experiência mais direta, mais completa do que essa. Jacó agarrou em Deus e Deus deixou. Fala para alguém perto de você, talvez se você quiser agarrar em Deus nesse tempo, ele vai deixar também. Moisés já conhecia muito de Deus. Moisés já tinha tido tantas experiências com Deus. Um chamado de Deus genuíno. Deus já tinha operado tantas coisas na vida de Moisés. Mas um dia Moisés disse para Deus, sem a tua presença eu não saio do lugar. não nos faça subir daqui sem a tua presença. Eu quero ver a tua face. Deus podia dizer para Moisés: mas você está ouvindo a minha voz, você conhece os meus planos, você conhece o caminho que eu tenho revelado a você, você conhece o que as determinações que eu dei para você, eu te revelei muita coisa, mandei você fazer muita coisa, você vai construir o tabernáculo, está tudo certo, eu tenho falado. Moisés, não se convenceu de ser só isso. Ele disse: quero a tua presença, eu quero ver o Senhor. Sabe o que Deus disse? Tá bom. Se esconde aí na rocha que você vai me ver. Elias estava pensando sobre isso. Elias um dia chega para confrontar o rei. E ele estava tão convicto. Ele não disse para o rei: olha, rei Acabe, eu estava pensando. Nem disse: eu senti que Deus. Sabe o que Elias falou para o rei? Ele disse assim: vive o Senhor, em cuja presença estou. Ele se encontrava com Deus mesmo, constantemente. Jó disse assim: Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Olha a diferença. Eu conhecia, Jó era um homem temente a Deus. Quando a gente lê o livro de Jó, nós vamos ver isso. Ele temia a Deus. Ele fazia as coisas certas. Ele sacrificava ao Senhor. Mas ele falou: antes eu apenas te conhecia. Agora os meus olhos te veem. Se isso aconteceu com Jó, pode acontecer com a gente também. Amém? Davi, quantas experiências Davi teve diretamente com Deus? Um dia nos... quando ele foi escrever o Salmo 110, por exemplo, Davi disse assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que ponha os meus inimigos por estrado dos teus pés. Sabe, Davi participou de uma reunião da Trindade e ele ouviu Deus o Pai falando com Jesus o Filho. Davi ouviu Deus o Pai coroando Jesus com autoridade, dizendo: assenta-te à minha direita, até que os inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Que, por sinal, é a igreja que vai colocar o inimigo por estrado dos seus pés. Davi estava naquela reunião. Aleluia. Oh. Pergunta para o seu vizinho assim: como deve ser participar de uma reunião com a Trindade? Alguém pode pensar: mas isso aconteceu, ele falou lá no Velho Testamento e depois aconteceu lá na frente. Deus é um Deus que não tem tempo, não tem tempo cronológico, ele se move na eternidade. Davi entrou nessa dimensão e participou da reunião. Olha como Deus é. Eu estou querendo dizer isso para mostrar a natureza de Deus. Deus em todo o tempo chamou pessoas para estar perto dele, para ouvir o que ele tinha a dizer, para experimentar dele, da presença dele, da graça dele, da vida dele. Isaías disse assim: eu vejo o Senhor assentado num alto, num sublime trono. Eu estou vendo o Senhor, ele disse, eu estou vendo a sua glória, eu estou vendo o seu poder. E de repente ele olha para ele mesmo e ele diz assim: ai de mim, os meus olhos viram o rei. Isaías viu Jesus na sua glória. Ele disse: ai de mim, os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Isaías viu o poder do Senhor Jesus Cristo. Experiência com Deus, experiência com Jesus. E ele fala aqui, e agora? Eu sou impuro. E Deus falou, a gente resolve isso. Deus pegou uma brasa e tocou nos lábios dele e purificou a sua vida. Isaías continua ali também, na reunião com a Trindade. E de repente, ele ouve a Trindade dizendo assim, eles estavam conversando, Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, conversando. Quem é que nós vamos enviar? Quem há de ir por nós? Ele está ali na reunião, ele fala, eu. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Você já imaginou ter uma experiência com Deus, onde você começa a ouvir Deus falar tantas coisas a respeito do mundo, a respeito da sociedade, a respeito das pessoas. E de repente Deus diz assim, nós vamos precisar de alguém nesse tempo de 2015. Quem é que a gente pode levantar? Você já pensou participar de uma reunião assim? Fala para o seu vizinho perto de você, é possível. É possível, porque Deus é o mesmo. Aleluia. Sabe, às vezes a gente fica pensando nas nossas limitações, nossa carnalidade, na nossa superficialidade, tantas questões aparecem. A gente fica pensando, será que eu consigo? Será que eu posso? Será que Deus pode usar uma pessoa como eu? Será que eu posso ter uma experiência dessa? Pode. Sabe o que eu estava orando esses dias? Eu falei, Senhor, se eu não estiver entendendo direito, se eu não estiver ouvindo, se eu não estiver discernindo, se eu não estiver compreendendo, se eu não estiver me aproximando do Senhor nesse tempo, quando eu devo me aproximar, o quanto eu devo, atropela a minha vida. Sabe por que na história Deus atropelou algumas pessoas? Paulo, por exemplo, estava indo a caminho de Damasco e ele não estava nem pensando em ter uma experiência com Deus. Mas tinha um propósito para a vida de Paulo. Fala para alguém perto de você, tem um propósito para a sua vida mesmo. Tinha um propósito para a vida de Paulo. Ele está lá indo, pensando em perseguir os cristãos. E de repente ele tem um encontro com uma luz tão intensa. E ele é levado ao chão e ele está ali desesperado, sem saber o que é. Ele diz, o que é isso? Quem é você? Ele diz, eu sou Jesus a quem você persegue. Uau. Ele não estava nem esperando. Mas por causa de um propósito, ele foi atropelado pelo Senhor. Deus diz para ele, você é um vaso escolhido. Você é um vaso escolhido. Sabe, então fiquei pensando. E disse, Deus, às vezes a gente não tem nem força para buscar. Quantas vezes a gente vem numa reunião e talvez tem, você percebe que tem um mover de Deus, uma presença de Deus, e as pessoas estão adorando ao Senhor como igreja, mas você olha para o seu coração, está tão seco, está tão duro. Às vezes um sentimento de indiferença tão grande. E a gente fica pensando, meu Deus, como é que eu estou duro, seco, distante. Mas aí a gente tem que lembrar que Deus é um Deus que opera o querer e o realizar. Até o querer, até o desejar que nós não temos, Deus dá. O Espírito Santo vem e atropela a gente às vezes. Tantas pessoas já testemunharam que de repente estavam num ambiente onde tinha o poder de Deus, foram atropeladas pelo poder de Deus, não estavam nem pensando, às vezes não estavam nem buscando, às vezes nem queriam. Mas Deus disse, eu tenho um plano para a tua vida, vou revelar para você, você vai ser tocado pelo Espírito Santo agora. Isso também ajuda a nossa mente a não ficar pensando, será que eu consigo, será que eu não consigo, será que Deus quer me tocar, será que Deus não quer te tocar? Eu digo para você, é Deus, Ele quer te tocar, sim. Ele quer que você tenha uma experiência com Ele, sim. Ele quer revelar-se a você, sim, e às vezes ele precisa atropelar a nossa vida. Então eu estava dizendo, Senhor, se preciso, atropela a minha vida. Na história, não somente na história bíblica, mas na história, já estou terminando,
Nós encontramos também tantas pessoas que tiveram esse tipo de experiência. Sabe, John Wesley foi uma dessas pessoas. Em 1739, depois, eles já tinham estudado, já tinham passado pela fase do conhecimento, nem tanto da revelação, mas muito mais do conhecimento. Ele já tinha estudado teologia, ele já sabia muitas coisas de Deus. E ele tinha um coração de buscar a Deus. E ele disse para alguns jovens, vamos começar a buscar a Deus. E eles até denominaram aquele grupo de Clube Santo. Porque todo dia eles se reuniam para buscar a Deus por um tempo, orar, simplesmente orar. Mas não orar, ah, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro. Para orar e dizer para Deus, Deus, nós te queremos. Deus, nós queremos uma experiência com o Senhor. Deus, nós precisamos mais do Senhor. Então, eles tinham um propósito de olhar para o Senhor naqueles momentos em que eles se reuniam. Eles começaram a se reunir. E aí, era uma noite de ano novo, eles decidiram fazer uma noite com o Senhor, uma ceia, um ágape, e passar aquele ano novo orando. Eram 7 pessoas, aliás, 6 pessoas. E às 3 horas da manhã, enquanto eles estavam orando, simplesmente orando, Deus veio. Fala para o seu vizinho, Deus vem. E na biografia dele diz que a presença de Deus invadiu aquele lugar de uma forma tão intensa que eles começaram a gritar e foram atirados ao chão por causa da presença de Deus. Experiência com a presença. Experiência com a presença. Um desses moços, que estava ali, 6 pessoas, tinha só 22 anos. Ele chamava George Whitfield. E ele foi tão tocado por aquela experiência, por isso que eu relacionei essa experiência que Deus tem nos chamado com a experiência de Manassés e de Efraim. Manassés, você é transformado em uma nova pessoa. Efraim, você se torna tão frutífero que nada anterior pode ser comparado à frutificação que Deus dá depois. Aquele moço, o George, foi tão tocado, tão transformado, que 1 mês e meio depois, ele tinha só 22 anos, ele já estava pregando para multidões e multidões e multidões. E sabe o que ele fazia? Ele começava a falar do amor de Deus. Começava a pregar o evangelho. Não com conhecimento. Ou não apenas com conhecimento, que tinha algum. Não tanto com a revelação. Mas com base naquela experiência que tinha tocado a vida deles. E sabe o que acontecia com as pessoas que ouviam o Whitfield falar? Elas começavam a gritar. Elas caíam no chão. De agonia. De arrependimento. Porque elas queriam o Senhor. E Wesley, a mesma coisa. 3 meses depois dessa experiência, Wesley já estava pregando também para multidões. Para multidões. E esses grupos, células, né, começaram a se multiplicar no país inteiro, em outros países. Foi um mover de Deus. Milhares e milhares de pessoas experimentando a mesma coisa. Sabe uma coisa boa da experiência? É que nessa experiência você recebe uma unção tão grande que você transfere depois. Com essa experiência você toca a vida de outras pessoas e elas passam a ter a mesma experiência. E elas passam a orar por outras e falar com outras que passam a ter a mesma experiência. Conhecimento já não é assim. Conhecimento é um processo. Revelação é poderosa também, mas também não funciona assim. Agora, esse tipo de experiência você recebe na sua vida e você transfere para outras pessoas. Wesley, ele dizia que por conta do contexto que eles viviam naquela época, quando ele ia falar, ele procurava falar bem calmamente, bem pausadamente, para ninguém ter nenhum tipo de emoção, o que outros ministros, talvez, da época começaram a chamar de emoções carnais, né? Ou era apenas emoção, não tinha nada a ver com Deus. Então ele falava apenas, olha, Deus ama você, Jesus Cristo veio para te salvar, mas procurava falar
bem calmamente. E quando ele abria a boca, as pessoas começavam a gritar. E elas eram atiradas no chão, e elas caíam de joelhos, e elas rolavam no chão, e elas gritavam, e gritavam dizendo, eu quero Deus, e tinha agonia, e tinha fome, e tinha desejo, e tinha arrependimento, e ele tinha que parar de falar, e ele tinha que orar com as pessoas, porque todo mundo se convertia. Uma vez perguntaram para Wesley, o que ele fazia para atrair as multidões? E a resposta dele foi o seguinte, eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Fala para o seu vizinho, você pode estar em chamas em 2015. Você pode queimar em 2015 pelo poder de Deus, por uma experiência com Deus, amém? Aleluia. Nós podemos queimar. Nós podemos queimar. Tantos outros. Finney, a mesma coisa. Finney nasceu um ano depois que Wesley morreu. Estados Unidos. E sabe o que ele fez um dia? Ele foi orar no Matagal. Ele não era nem convertido. Foi orar. E se converteu. Deus veio lá naquele mato. Naquele Matagal. Ele teve uma experiência poderosa de conversão. Deus invadiu a vida dele. E ele voltou para casa. Ele trabalhava no escritório de advocacia, era muito racional, e ele voltou para casa, e ele tentando entender o que tinha acontecido com ele, o que foi aquilo, aquela presença de Deus que invadiu aquele mato onde ele estava, e ele sentou-se na frente da lareira, e aí ele foi batizado com o Espírito Santo na mesma noite, se converteu durante o dia, foi batizado, se converteu sozinho, foi batizado no Espírito Santo, sozinho, na casa dele, diante de uma lareira. Ele disse que Deus entrou naquele lugar, entrou naquela sala, entrou naquele ambiente. Era como se a presença de Deus entrasse dentro dele. E ele começou a gritar, e ele sentia dores, e ele, mas era algo bom. Na verdade, ele pensou que estava morrendo, mas se ele morresse, tudo bem. Estava tão bom na presença de Deus. E depois de um tempo, ele nem sabe quanto tempo foi, um moço passando por lá, ouviu alguma coisa, entrou na sala, ficou assustado, pensou que ele estava morrendo. Foi chamar alguém, encontrou com um presbítero da igreja. E aquele presbítero veio. E Finney disse que era um homem que ele conhecia, muito racional, muito sisudo. Nunca tinha dado um sorriso. E aquele moço, acho que falou para esse presbítero, olha, ele está morrendo lá, está acontecendo alguma coisa, vamos lá. E ele trouxe aquele homem, aquele presbítero, muito sério. E quando aquele homem entrou naquele lugar, a presença de Deus ainda estava ali. E Finney não conseguia falar direito com ele. E ele não conseguia falar com Finney, ele caiu de joelhos. E sabe o que aconteceu? Ele começou a rir no espírito. Pensa o que Deus faz. Ele foi tomado pela presença de Deus. E ele começou a rir, experimentar a presença de Deus, E o que acontece depois é que Finney foi falar com seus pais se converteram, foi falar com os parentes se converteram, ele falava com as pessoas se convertiam, e isso começou a se espalhar, de repente falaram assim, olha, junta todo mundo numa escola. E ele foi lá falar para as pessoas que juntaram-se numa escola da cidade dele. E ele não sabia, ele não tinha nem conhecimento, nem revelação, ele tinha experiência. E ele começou a abrir a boca, e as pessoas começaram a gritar, e as pessoas começaram a cair no chão, e as pessoas começaram a se arrepender, e todo mundo foi salvo. Finney carregava tanto a presença de Deus que ele entrava nos lugares, as pessoas, sem ele falar nada, as pessoas caíam de joelhos no chão e começavam a se arrepender, e elas começavam a dizer que elas queriam Deus. Sabe, queridos? O que eu quero dizer para você nessa noite, ele quer fazer de novo. Ele pode fazer de novo. E ele pode fazer com a gente. Eu sinto que ele quer fazer com a gente. Uma experiência que vai se juntar ao conhecimento que você tem, que é tão importante. Por isso que eu comecei falando do conhecimento.
que vai se juntar à revelação que você tem sobre Deus, que é tão importante, que vai juntar. Mas eu quero dizer para você com todo o meu coração, se é que eu posso dizer assim, que eu sinto que esse é um tempo que Deus nos está chamando para uma experiência com a presença dEle. E às vezes Deus fala com a gente até pelo ambiente. Nós ouvimos várias palavras quando estivemos nessa conferência. E não foram palavras novas ou alguma revelação e tal, mas sabe, comigo Deus falou muito pelo ambiente. E o Senhor de alguma forma me fez pensar sobre algumas das pessoas que estavam ali. E quando a gente olha, por exemplo, para o Reinhard Bonnke, ele sabe quando Deus tocou a vida dele, a experiência que ele teve com Deus. E Deus falou, olha, presta atenção, experiência. A gente estava ouvindo a Rede Bake pregar e ela conta o testemunho dela, de como ela foi tocada pelo poder de Deus e ficou dias na presença de Deus. Ela já tinha sido missionária lá na África, em Moçambique, durante anos. E os resultados eram tão pequenos e tão difíceis, mas ela voltou para Toronto, lá para o Canadá, e teve aquela experiência com Deus durante dias, e depois ela volta para lá. Mas ela sabe onde ela foi transformada, onde a vida dela mudou. Ela sabe a experiência de Manassés que ela teve, foi transformada numa outra pessoa. E a experiência de Efraim que ela teve, transformando a vida dela numa vida frutífera. E de repente, ela olha para trás e fala, puxa, parece que foi outro dia. Deus mudou minha vida. Eles já plantaram mais de 10 mil igrejas na África, escolas, universidades, cuidam de milhares e milhares de órfãos. Fruto de uma experiência. Fruto de uma experiência. A gente estava ouvindo um irmão falar, o nome dele é Leif Hetland, e ele é um holandês. Ele disse, olha, eu estava lá na minha igreja, poucas pessoas, sei lá, 100 pessoas. Ele falou, eu não conhecia nenhum muçulmano, ele disse, nenhum. E eu estava lá, vivendo a minha vida, o ministério. Mas um dia ele sentiu que Deus estava chamando ele, para tocar a vida dele, para dar uma experiência para ele. Ele foi tocado pela presença de Deus. Ele disse, eu lembro como Deus me tocou, e a vida dele foi mudada, e a partir daquele momento, ele começou a sentir uma direção clara, uma inclinação, uma direção certa para falar com muçulmanos. Ele não conhecia nenhum muçulmano, e sabe o que esse cara está fazendo? Nos últimos anos, 2012, 2013, se não me engano foi 2010, eu tive uma conversa com ele, nós estivemos lá numa reunião e nós sentamos junto com ele, e ele estava falando de algumas experiências que ele estava tendo lá no mundo muçulmano. A gente ouve falar do Iraque e do Afeganistão e da Síria e tantos lugares onde parece que o cristianismo não entra. Esse cara está fazendo campanhas evangelísticas no Afeganistão por causa de uma experiência com Deus. E sabe, ele falou, eu conheço o que eu experimentei. A presença de Deus invadiu a vida dele tanta. E quando ele tem alguma direção, ele olha para o espírito dele. Se tem aquela presença, ele vai. E ele vai lá para o Afeganistão. E as coisas começam a acontecer. E as pessoas tentam matar ele, não conseguem matar. E de repente, ele está conversando com autoridades. Ele está conversando com políticos. Ele está até conversando com autoridades do mundo muçulmano. Até com gente da Al-Qaeda que está dizendo para ele, não, tudo bem, você pode fazer a sua cruzada aqui. E sabe o que acontece? Gente que vem de todas as partes, com todo tipo de religião, principalmente muçulmanos, gente baleada, gente ferida, gente com feridas de guerra, vem lá para a cruzada para receber cura. E diz para elas, pode orar por mim, pode orar por mim, pode orar por mim. E ele estava contando um testemunho que Deus fez uns milagres que só Deus faz. E ele foi levado à presença de algumas autoridades lá no Afeganistão. E uma pessoa falou para outra, que falou para outra, que falou para outra. E disseram para ele, olha, é o seguinte.
nós vamos denominar você, por causa do amor que a gente vê na sua vida, nós vamos dar um título para você aqui no Afeganistão. Você vai ser o embaixador do amor. E as portas estão abertas para você, você pode fazer o que quiser, a cruzada que você quiser, e nós vamos te proteger. Alguém pode dizer? Tem como comparar? E ele já ganhou centenas de milhares de muçulmanos para Cristo, nesses países que estão fechados praticamente para o Evangelho. Então não tem como comparar os frutos de uma experiência com a presença de Deus. Sua vida muda. Manassés, dali para frente você vive por causa de um propósito de Deus. Efraim, dali para frente não tem como medir, como comparar os frutos que acontecem na vida de alguém que experimenta Deus. Sabe, minha pergunta é: será que Deus pode fazer de novo? Será que Deus quer fazer de novo? Você acredita que Deus quer fazer com você? Sabe, eu creio. Tenho falado para Deus: Deus, eu não sei direito como é, nem o que o Senhor tem preparado, mas eu não quero perder essa oportunidade. Eu não sei direito qual é o propósito, o que Deus quer fazer com a nossa vida, com a igreja, com o futuro. Mas nós não queremos perder essa oportunidade de Deus. Deus está fazendo hoje, no mundo. Deus decidiu se encontrar com muita gente pessoalmente. Gente que já conhece Jesus e gente que não conhece Jesus. Gente que já foi batizado com o Espírito Santo. Gente que já teve experiências de unção, de cura, de tantas coisas. Mas Deus vem e fala: olha, eu decidi que você vai experimentar a minha presença. E eu sei que, como está dito na Bíblia, se nós amamos a Deus, a Bíblia diz: aquele que me ama é amado do meu Pai, e nós viremos para Ele e nos manifestaremos a Ele. Vamos ficar em pé, queridos. Eu queria apenas te convidar a dizer para Deus: Senhor, eu quero. Senhor, faz com a minha vida. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu não sei como está o seu coração, talvez você está até se sentindo longe, distante, indigno talvez, mas eu queria dizer para você, te lembrar que Deus às vezes nos atropela. Eu queria chamar os irmãos bispos que estiveram lá com a gente na conferência para estar aqui junto orando pela igreja. Eu não, de fato não sei o que a gente vai fazer, mas só queria te convidar a entrar nessa presença de Deus. Talvez a gente pudesse cantar aquele canto que estávamos... Quero te conhecer. Suavemente, enquanto a gente se rende à presença de Deus. Sinto isso. Que Deus é maravilhoso. Deus é bom. Deus é bom. Betão, pode vir aqui. Estava lá junto. Por favor. Aleluia. Vamos orar pela igreja, orar pelos irmãos, compartilhar as impressões, o coração, aquilo que a gente tem lá e também nesses dias aqui, ouvido de Deus. Deus fez com tanta gente na Bíblia, na história. Deus está fazendo com tanta gente. Pode fazer com você. Eu sinto que os céus têm uma prontidão dos céus. Dizendo: olha, eu quero que você experimente a minha presença. Se alguém falar: mas como é que é isso? É um momento, é uma reunião como essa, é um processo? Não sei. Eu não sei como Deus faz. Na verdade, sei que Ele é soberano e faz como Ele quer. Mas eu sinto que nós podemos, pelo menos, cooperar com Deus. A Bíblia fala: chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós. Eu sinto que a gente pode dizer para Deus: Deus, esse é o nosso coração também, nós queremos nos achegar ao Senhor, eu quero me derramar, eu preciso do Senhor, eu quero a tua presença.
Eu quero Manassés e Efraim na minha vida. Eu quero, Senhor, isso daí. Eu já experimentei o Senhor. Mas Ele tem mais. Ele tem mais. Então fecha os teus olhos no seu lugar. Ele tem mais. Eu sinto que Deus deseja mudar a nossa vida, a nossa história.